Nosso espaço aqui é com a nossa convidada, a Neuza Mazola, psicóloga, para falar um pouquinho sobre a mente humana, mais uma vez, saúde mental. Seja bem-vinda mais uma vez.
Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente, né? Hoje não falando de um assunto tão leve, né? Mas faz parte da nossa profissão também.
Olha, a gente trouxe a Neuza aqui para entender um pouco mais na visão do psicologia, Neuza, essa questão do caso de Lacerdópolis, onde a mulher matou o seu companheiro de 23 anos e colocou o corpo, escondeu o corpo no freezer. Uhum. Deu uma entrevista para um canal, o canal do Beto Ribeiro no YouTube, e depois ela foi se apresentar para a polícia, né? Então a gente quer tentar entender essa, não sei se vamos saber se é possível, porque a mente humana ela é muito complexa em situações normais, e essa situação não é normal, não. Nem para o lado dela e nem para o lado do homem morto, que segundo ela passou basicamente parte dos 23 anos sendo vítima de violência doméstica, Neuza. Sim.
Então, a gente já vinha conversando há dias, né, Álvaro? Essa situação, normalmente há mulheres que não conseguem sair desse ciclo de violência doméstica, psicológica, violência sexual. Então, ela, pelo que eu acompanhei assim, vendo as matérias, entrevistas, me pareceu que ela era uma pessoa meio sozinha. E como a gente falava em off antes também, eu percebo que há muito que um traço psicopata dela, né? Ou sociopata, enfim, a gente não sabe, porque ela não tinha uma rede de amigos, né?
Convivência.
Uma convivência. Então, quando a pessoa não tem essa convivência, ela também não se abre para buscar ajuda. Ela fica ali. Ela relata que ela sofria todos esses abusos e, assim, em muitos momentos da entrevista eu senti que era real. Mas em muitos momentos da entrevista ela buscava informações para criar a sua história. E em pontos são contraditórios, então é preciso, assim, uma análise mais profunda. Vai sair os laudos também para entender se realmente ela viveu, até porque há momentos que ela fala que a esposa as matérias dizem que a esposa não passava por essa violência. Isso. Só que também para mim há um ponto contraditório. Por que que a esposa aceitava os dois relacionamentos?
Verdade.
Né?
A relação extraconjugal.
Isso indica que ele tinha também um traço manipulador e também talvez ele tenha tido uma personalidade narcisista, né? Que o narcisista ele tem uma boa lábia, ele é manipulador,
ele age com um de uma forma, com de outra.
Ele em momentos ele é muito sedutor, em momentos ele é muito instável e ele acaba sendo agressivo também. Então é um pouco contraditória essa história, né? Não se sabe dizer se realmente tudo que ela relata acontecia, né? Ou se foi um momento que ela perdeu o controle.
Nós temos uma linha de tempo, porque ela na entrevista dela, ela relata parte da infância dela.
Sim.
Ela é filha, inclusive ela relata que ela foi a filha de uma mulher de programa.
Sim, sim.
Ela relatou isso, que ela conviveu numa época em uma casa de prostituição com outras crianças que eram filhas das mesmas, as colegas, enfim. Traz essa analogia de um passado bem tempestuoso, que não tinha o pai, que foi abusado.
Que foi abusado,
mas, assim,
então.
Como você falou,
não justifica,
Neuza,
né?
Eu acho que eu ia falar. Eu
porque
acho que
se a gente parte por esse princípio de ela sofreu abuso na infância, quantas outras crianças sofreram abuso e não chegaram a isso, né? Claro, tem ali toda a questão psicológica que vai abalando e no momento de sofrimento emocional, pode acontecer.
A psicologia, ela explica, ela dá esse passado dela, pode colaborar para que ela ou uma pessoa tenha esse traço,
sim,
de psicopatia,
sim,
ao longo da vida?
Tem sim. Ela tem, porque assim, a psicologia diz que pode ser genético ou
adquirido
pelo meio do ambiente onde ela vive. Então, assim, como ela tem uma história de muito sofrimento desde pequena, ela pode ter desenvolvido mesmo esses traços de personalidades ou psicopata ou sociopata, né?
Na entrevista, eu consigo também captar isso aí. Em momentos, tu nota nitidamente que ela ela fala a verdade, que ela até se emociona.
Sim.
E nesse momento ela tem um olhar mais compenetrado, mais sério, mais fixo. E há momentos que ela tenta, ela olha para cima, enfim, ela tenta, parece, construir alguma situação.
Alguma história, talvez fugindo de alguma coisa que ainda ela não tenha relatado.
É, pode ser.
Porque ela relata muito a vivência dele, assim, mas em momentos, não sei se você também percebeu, em momentos ele questionava ela onde que acontecia, sempre dentro do quarto.
E o resto?
E o resto, pois né? É. E o comportamento externo, porque normalmente a pessoa que tem isso, ela também vai demonstrar em algum momento para as pessoas que estão ao redor dela, que fazem parte do ciclo de vida dela. Ela relata muito que ela fazia isso em defesa da filha dela, porque ele ameaçava, enfim. Mas tem muitas coisas assim nela que, para mim, como profissional, não sou perita na área, mas olhando pela questão da psicologia, algumas coisas não fecham. Talvez ela até tenha tido ajuda de alguém.
Pois é, foi o primeiro questionamento que surgiu. O Paco tem uma pergunta para Neuza, alguma explanação sobre o tema, que foi o assunto mais falado aqui da região do Brasil nessa semana, o Paco Beto.
Bom dia, primeiramente.
Bom dia.
Seja bem-vinda.
Obrigada.
A psicóloga Neuza Mazzola, nossa amiga aqui também, né? Quanto à ajuda, não é descartado ainda que houve ou não, mas a princípio, não.
Fez sozinho.
Né? Porque ela, inclusive, relatou como foi o processo para pôr o corpo dentro do freezer.
Eu não vi
essa
parte.
E essa é a parte que era um questionamento: como é que a mulher havia conseguido colocar o corpo dentro da vítima, do homem, dentro do freezer, né? Mas o ponto é por que as pessoas têm esse sentimento de posse, né? Tá sofrendo daqui a pouquinho alguma agressão, alguma violência, não tá um relacionamento bom, e as pessoas, ao invés de separar, seguir cada para um lado tem um sentimento de posse. Por que isso acontece na vida das pessoas?
A dependência emocional, né? Se vocês prestaram atenção, muitas vezes ela relatou que ela não tinha condições financeiras. E a gente sabe que o índice da violência doméstica, ele se dá justamente muito mais pela questão financeira, de não ter, de não conseguir se manter sozinha, e o medo, né? Cria ali, porque o que acontece? Onde tem a posse, há o dependente. Uhum. E só se atrai essas personalidades, né? Então, pela insegurança, pela falta de confiança em si, de repente ir para o mundo e não conseguir dar conta, porque se a gente vai ver, tem muitas mulheres que têm 3, 4 filhos e não pensam, pegam os filhos debaixo do braço e vão embora, né? É. Há pessoas que não conseguem. Então, se não há um acompanhamento psicológico para instruir e mostrar que a pessoa tem essa capacidade de se manter sozinha, ela vai ficar nessa dependência. Ela vai ficar. E por que acontece tanta violência doméstica? É justamente pela dependência financeira e emocional também, né?
Só que 23 anos no relato dela, ela sofreu violência doméstica. É muito tempo, né?
Mas sabe, Álvaro, tem muitas histórias de mulhares assim.
Nossa.
Muitas histórias.
Isso choca, né?
Choca, porque não é uma realidade que é muito falada. Hoje se fala, mas não se fala muito nessas histórias. Porque a gente tinha uma cultura onde a mulher tinha que ser submissa ao marido. Então, se a gente vai voltar atrás, hoje eu trabalho muito a questão do passado das mulheres no consultório, principalmente das mulheres. Eu escuto cada relato assim que às vezes eu vou para casa e eu choro, porque devem passar uma dor tão profunda a chegar ao ponto de envelhecer e ainda contar essa história de tanto que sofreram e ainda sofrem. Então você imagina, é uma cultura que nós temos, né? Tá se desconstruindo, mas demora, né? Demora. E para ela ter tomado essa atitude, ela foi no ápice da força, da capacidade dela de suportar. Se realmente tudo que ela relatou, ela viveu, a gente precisa também se colocar no lugar dela como mulher, né? Em muitos momentos, ela deve ter pensado de matar ele para se salvar, como ela diz. Entre ele e eu, melhor que seja ele, né? Que assim, ela fala, ela relata no momento que ela protege a filha dela, mas ela sabe que ela vai estar presa, mas ela se sente muito mais livre do que tudo que ela viveu. Ela então deixou. Penso do tanto de sofrimento que esse ser humano passou, né? E aí faz pensar, será que realmente ela tem traços psicopatas? Ou será que ela foi um ser humano que não suportou mais esse sofrimento? Porque como a gente vinha falando, é comum a gente escutar que o homem mata a mulher, corta em pedaços, enfim.
Parece normal, mas não deveria ser normal.
Mas não é normal, nem pro homem e nem pra mulher. E aí quando acontece com uma mulher, fica muito mais assustador, porque elas não fazem muito isso, né? Mas eu acredito que se ela não tem nenhum traço de personalidade, como a gente pontuava, ela chegou no ápice da força dela de suportar. E talvez tenha sido a única saída por ela não ter tido um acompanhamento psicológico.
Alguém,
porque ela relata que ela tinha medida protetiva.
Ela procurou a polícia e fez uma medida protetiva e depois aquela conversinha do agressor.
Exatamente.
Voltou acreditando que ele ia mudar. É. Até porque quando ela conheceu ele, eu acho que ela viu nele um pai que ela não teve.
Porque ela relata isso. Ela relata que ela tinha um pai, um amigo e um companheiro.
Isso. Então por isso talvez ela acreditava que ele ia mudar, né? Agora,
um ponto de segurança.
Tem um limite, né? E daí ela tirou a medida protetiva, que é o que acontece também.
Acontece
muito. Assim, a medida protetiva, o Paco e Deus, é um papel.
Uhum.
Ele é uma folha. Não é um policial que vai ficar lá do lado da mulher.
Não é.
Então, assim, para o agressor chegar ao extremo de por mais que tenha uma medida protetiva, o que vai?
Não vai mudar nada. E às vezes.
O cara tá ali na frente da casa e tem a medida protetiva e a mulher ligar pra polícia,
aí é diferente.
Mas há casos que, infelizmente, a gente sabe que não deu
não
tempo
resolve.
De fazer isso.
Você lembra aquele caso que eu passei pra você daquele advogado que agrediu e quebrou? Aquele lá tinha várias medidas protetivas.
Um advogado.
Então vocês vejam bem o nível que vai. Então, a proteção da mulher, ela ainda é muito vulnerável. Não tem como a gente fazer uma medida protetiva e se sentir segura. Isso não é uma garantia de vida para elas. Muita coisa eu acredito que precisa ser mudado dentro da lei para que fatos igual a esse não tornem a acontecer.
Olha, eu acho que foi um crime assim, como você falou, pelo fato de ser uma mulher que cometeu um crime e não é comum noticiar isso, chamou atenção.
Chamou.
O outro ponto que chamou muito a atenção foi o fato dela ter guardado o corpo no freezer. Esse que foi um ponto seguido que demonstrou uma certa frieza e um certo pensamento de planejamento.
Uhum.
Porque, Neuza, vamos ser bem coerentes. Então, ela executou o crime. Ela amarrou as pernas dele, deu o medicamento, sufocou ela com uma sacolinha de mercado.
Sim.
Certo? Aí ela pensou em como que eu vou levar ele. Num lençol, levou até perto do freezer, colocou cadeiras, usando como forma de um andaime para colocar ele, porque o questionamento era esse: se não fosse dessa forma, é humanamente possível ela ter erguido ele para colocar,
né?
Então isso tudo chamou atenção, né? Então assim, o que está aqui, que a gente está discutindo assim, é a cabeça do agressor, que é um ponto que a gente nem tem o que comentar. O importante assim que a gente sempre fala, um relacionamento tem discussões,
tem
discussões, mas é um limite.
Sim.
Né? Quando você começa a discutir todo dia e essa discussão começa a ser acalorada e começa a ser basicamente boa parte do dia, e quando chega na agressão, na minha opinião, quando chega na primeira agressão, eu acho que não tem mais o que ser feito.
Não.
Eu acho que é o limite.
É o limite.
Né?
Para começar, nem deveria deixar chegar ao limite, né?
Sim,
das agressões.
Sim.
Porque elas começam de forma verbal, elas são mais psicológicas, tem alguns casos que são sexuais também, até chegar à agressão física, né? Então, a gente vai tendo passos, né? Por isso que é importante buscar ajuda de um profissional. Por exemplo, a psicologia auxilia muito nisso, mas as pessoas têm medo de falar sobre isso, porque se sentem muito vulnerável e se sentem ameaçadas. Por exemplo, seu agressor sabe que está indo no psicólogo. Eu ouço muito isso das minhas pacientes. Aquela psicóloga está te influenciando. A gente não influencia ninguém. A gente só orienta a buscar
um caminho
que seja saudável para ambos, né? Mas o agressor não vê isso como uma ajuda. Ele vê como uma forma de... como que a gente fala? ele também se sente vulnerável, porque ele sabe que o que ele está fazendo não é algo certo. Então ele se sente ameaçado. Essa é a palavra.
Mas é assim, aí eu tento entender a cabeça de um. Porque eu sou homem, tento entender a cabeça de um homem que agride, uhum, a companheiro, até filhos, uhum, assim, agressão mesmo.
Sim.
Não passa na cabeça desse cidadão em nenhum momento, tipo assim, putz, mas eu tô totalmente errado. Eu tenho que mudar, eu tenho que procurar ajuda.
Alguns até passa.
O agressor, ele segue com agressões, sim, e sequenciais, né?
Alguns, Álvaro, até passa, mas assim, eles não têm uma força de vontade, digamos, de conseguir sair, porque para eles ser o dono, entre aspas, da tua companheira ter a posse dela é mais importante. Então eles não vão admitir que ele tem um problema. Eles sempre vão dizer que é a companheira que tem um problema. Você entende?
É o pensamento que perambula.
É assim que acontece. Então é muito difícil você colocar na cabeça de um agressor que ele, a não ser pela força da lei, que aí às vezes quando entra um promotor, um advogado, um juiz, eles são obrigados a ir para o acompanhamento psicológico. Aí eles passam a olhar de forma diferente, mas é muito difícil eles entender que eles que precisam do tratamento.
Olha só.
Primeiramente, é bem difícil.
Paco Barreto, mais algum ponto aí com a nossa convidada Neuza Mazola, psicóloga, tentando entender um pouco da nossa cabeça, né? A nossa mente, sim, ela é complexa já dentro de uma saúde mental, sim, bacana. Imagina a complexidade nesse caso aí, né, Paco?
Eu sempre vou naquela linha de que se não tá dando certo, deve separar.
Sim.
Não importa, ó. O que ocorre, essa questão de dependência financeira, dependência financeira, eu acho que é uma muleta. É uma desculpa utilizada por quem não quer separar. Porque hoje, se você buscar trabalho, você consegue se manter de forma própria. Lembrando que, na grande parte dos casos, a família sempre está aí do lado também, uhum, para prestar um apoio, né?
Uhum.
Então, o que eu sempre falo, se não está dando certo, segue cada um para um lado, né? Não fique dependente de um bem material, de uma questão financeira ou de qualquer outro argumento que vá ser uma muleta. É, segue a vida. E aí você vai poder prosseguir em frente. Antes de chegar num caso de violência, antes de chegar num caso de homicídio, num caso de feminicídio. Então são várias questões que a gente vê diariamente. Aqui a gente traz o nosso setor de segurança pública, quanto a agressão, a violência doméstica, propriamente. E não só cometida pelo homem, como também cometida pela mulher. Um índice que a gente percebe que vem aumentando não é algo parado, mas é algo que vem aumentando nos últimos tempos.
É que eu acho que o discurso da mulher procurar o seu espaço e não se deixar abater criou essa brecha aí.
Sim,
né?
Sim.
A mulher começou a tomar atitudes assim também.
Mas por que tomar atitude assim? Desde o homem, por que tomar atitude assim? Separa. Né? Cada um segue para um lado.
Seria o caminho mais ideal, né, Neu?
Seria.
Agora eu criei uma essa questão da só para da minha parte, para finalizar, e depois eu deixo para você.
Sim.
Da mulher ali que foi a autora, eu levei em conta assim o passado dela. Ela sempre quis ser um pai presente, não, uhum, tinha. A mãe era mulher de programa, expulsou ela de casa grávida com 7 meses, né?
Uhum.
Eu não sei se é um pensamento que eu criei, que ao longo da vida ela sempre basicamente esteve sozinha e desamparada.
Sim.
Eu acho que ela criou isso na cabeça dela e sempre se falou, não, eu não preciso ajuda de ninguém. Até hoje eu nunca tive. Então, acho que ela levou essa linha aí, né?
Tanto que ela não contava nem para as amigas dela o que ela vivia, né?
Exatamente.
Isso também me chamou a atenção. E tem, bem no finalzinho da entrevista, ela fala assim, que ela orientava as amigas a não passar por uma violência.
Ela dava um
exemplo.
E
ela passou o tempo todo. Daí, ela se cita como um exemplo para as mulheres para não passar pelo que ela passou. Poxa, ela passou a vida inteira por agressões. Né?
Sim.
Então, se eu quero ser um exemplo, eu tenho que fazer diferente, mas não matando, né?
Bom, Neus, nosso tempo se esgota.
Enfim.
Eu acho que deu pra colaborar.
Deu pra gente.
O recado já aqui, ó, dia 25 de novembro é dia internacional, inclusive, de combate combate à violência contra a mulher.
Olha.
Anualmente, né? É uma data internacional.
Amanhã, então, vamos fazer um tardalhaço.
Aproveita aí e repercute. Então a ideia aqui é essa, né? É violência essa. Gera violência.
Sim, sim, né? Com certeza,
esse,
né?
Esse crime
é um estímulo, é um estímulo, né? Talvez com tudo que ela sobreviveu ao longo dos anos, ela entendeu que o único o jeito que ela tinha era partir para fazer algo que fosse um exemplo do que refletiu na vida dela.
Até,
então,
talvez até uma forma dela se vingar de si, né?
Porque tem também essa questão, né? A gente não.
Tudo que ela viveu, ela,
não tem
agora
como,
é minha vez.
Vou me vingar e foi, né?
Neuza, obrigado.
Obrigada
mais uma vez
pela
colaboração
pela
profissional.
Muito obrigada. Estou à disposição sempre que precisar.
Tá bom. Paco Barreto?
Muito bem. Muito obrigado aqui por suas informações valiosas.
Obrigada.
Sempre, Neuza Mazola. Então, sempre será bem-vinda aqui à nossa programação.
Obrigada.